telephone call. Not I. No, I don't need that at all. Not I. I'm tired of love, yeah. Sick of love. I've taken more than enough.
Red tape. was smiling an instant. I knew the curve of her face. It was my own lovely lady. And she said, oh, it's you. Then we laughed for a moment. And I said, I never knew that you like piña colada.
Tá completando 2 anos e já dá pra ver os resultados. Mais frequência às aulas, menos estudantes abandonando os estudos. É cada vez mais estudantes ganhando até R$ 9.200 pra concluírem o ensino médio. Já são mais de 6 milhões de beneficiados. E esse número vai ser ainda maior em 2026. Pede meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil.
Ouça a seguir. Chá das 6, 91,9, Udesc FM.
Boa tarde para você, ouvinte da Udesc FM Joinville. Bem-vindo ao nosso programa Chá das 6, um espaço cultural com entrevistas, informações e tudo o que você precisa saber para ficar por dentro do que acontece na nossa cidade. E para explorar a cultura e entretenimento, vamos contar com convidados especiais, artistas, músicos, especialistas e personalidades. Começa agora o Chá das 6, na Rádio Desk FM Joinville. Eu sou Ana Flores. No programa de hoje, vamos conversar sobre o lançamento do Instituto Ímpar do catálogo de obras criadas por participantes das oficinas Pensar e Criar. E para conversar sobre o assunto, falamos com o músico e professor de filosofia, José Mauro Silva. Olá, José Mauro, seja bem-vindo à Rádio Desk FM Joinville. Tudo bem contigo?
Olá, Ana. Boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes do Chá das Seis. Tudo ótimo, né? Muito feliz de poder estar aqui na Rádio Desk, né? Podendo falar do nosso trabalho, podendo falar do nosso catálogo. Uma alegria imensa estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dessa nossa experiência.
Nós que agradecemos a tua presença em nosso estúdio, José Mauro. Então, vamos iniciar a nossa conversa falando sobre como surgiu a ideia de fazeres as oficinas Pensar e Criar, José Mauro.
Então, Ana, essa oficina, na verdade, foi um convite que eu recebi, né, dos meus colegas de trabalho hoje, né, e amigos Robson Bento e Iraci Zeffeld, né, para fazer uma oficina de artes visuais na antiga instituição chamada AJAIS, né, que ficava ali no Saguaçu. Foi um convite a princípio da Gabriela Loyola, que é uma marchã aqui da cidade, uma pessoa bem conhecida na cidade aqui, foi do Conselho de Cultura também, né, e ela auxiliava essa entidade, né, a AJAIS, e ela provocou, né, o Robson e a Iraci, se eles queriam fazer uma oficina de artes visuais. Eles me convidaram e eu aceitei o desafio, né? Então assim começou em 2017. Eu já era professor, eu tenho formação em arquitetura e urbanismo, então eu já dava aula em faculdade, já tinha sido professor de arte, né? Já tinha sido professor de, dado aula de música também, mas nunca tinha tido a experiência de trabalhar com esse público, né? Com as pessoas com deficiência intelectual e transtorno mental. Então foi um convite que eu recebi, né, que eu aceitei com muito amor, com muito carinho, assim, foi um grande desafio e que está rendendo frutos até hoje, né? Muita felicidade de ver os meus alunos aí caminhando, crescendo como pessoas e como cidadãos.
Legal. José Mauro, e essas oficinas já acontecem há 8 anos e são destinadas a pessoas com transtornos mentais, deficiência intelectual e neurodivergente, certo?
Isso, corretamente. A gente começou trabalhando na AJAIS, né? Era um público mais com deficiência intelectual, né? Depois a gente foi abrindo mais o nosso leque, fomos recebendo outros alunos, né? Com outros tipos de transtorno também, né? Trabalhamos também com crianças, né, no NAIP, com crianças com síndrome de Down e transtorno do espectro autista. Trabalhamos com o pessoal do SOS, né, que aí são transtornos mentais, esquizofrenia. Então a gente trabalhou com alunos, né, uma série de transtornos mentais diferentes, e fomos criando uma metodologia, fomos adaptando uma metodologia que, através da filosofia, do diálogo, né, e da arte, né, a gente consegue chegar a coisas muito interessantes e a resultados muito bonitos, tanto esteticamente quanto na questão do desenvolvimento do pensamento crítico do aluno, que é um dos principais objetivos do Pensar e Criar.
E para marcar, o Instituto Ímpar de Joinville lançou em janeiro seu primeiro catálogo de arte, com obras criadas por pessoas com transtornos mentais, neurodiversidade e ou com deficiência intelectual. Isso?
Isso. Esse catálogo, ele é um resumo desses primeiros 8 anos de projeto, né? Ele tem diversas fases, né? O catálogo, a gente começa abrindo ele com uma fase onde a gente chama de fase do inconsciente, né? Onde a gente tinha alunos com transtornos mentais mais severos, mais dificuldade de verbalizar, né, e que trabalhavam muito mais no instinto, né, na questão inconsciente, né, e ali a gente começou a plantar as primeiras sementes, né, dos temas filosóficos, trazendo histórias, trazendo alegorias filosóficas, né, depois a gente tem uma segunda fase, onde a gente consegue ter um número de alunos muito grande, quando a gente tenta fazer com que a AJAIS se torne uma escola de arte para pessoas com deficiências. A gente consegue, por 1 ano e meio, está utilizando a sede da AJAIS, né? E aí a gente teve um aumento potencial no número de alunos, e aí vieram sim diversos alunos com diversos tipos de deficiência e transtorno mental. Depois a gente teve uma segunda fase do álbum, do projeto, né, na verdade, que foi uma fase da pandemia, né? E aí a gente não tinha sede, a gente não tinha papel, a gente não tinha tinta, a gente não tinha nada. Então a gente inventou fazer a oficina via chamada de vídeo, pela época, pelo Facebook, né? Então a gente fazia chamada de vídeo e cada um desenhava e pintava com aquilo que tivesse na sua casa. Se fosse lápis, caneta, caneta bic, lapiseiro, giz de cor, tinta, com pincel, né? E nesse momento, nesse segundo momento, o terceiro momento, que foi esse momento do contexto pandêmico, a filosofia entrou com muita força no nosso trabalho, porque não tinha mais aquela coisa do lúdico, de estar ali brincando com a tinta. Então a gente tinha que manter aqueles alunos, né, durante uma hora e meia, né, desenhando, pintando e ligados, conversando, falando acerca do tema que a gente trazia. Então, nesse momento, a partir de 2020, a filosofia começou a tomar um porte maior ainda no trabalho, né, e passou a ser, né, juntamente com a arte, o carro-chefe do nosso trabalho. Nesse momento, onde a gente não tinha a possibilidade de produzir com material artístico, né? E aí veio a filosofia para nos salvar, né? A filosofia salva, né?
Sim.
Então ela veio para nos salvar. E aí depois a gente passou para uma outra fase também, onde a gente passou a fazer as oficinas voluntárias, né, no SOS. Depois já tivemos projetos, né, projetos pelo Sindec, projetos pela Lei Aldir Blanc, já fizemos em vários lugares, né, no NAIP, no SOS, também nos centros de recuperação, de reabilitação, também nos CRAS, né, enfim, associações de moradores. A gente vai onde a gente consegue, máximo onde a gente consegue levar a arte, né, levar a cultura, levar a cidadania, né, que é com que a gente se preocupa, né, a arte como ferramenta de libertação e formação da cidadania.
Onde o povo está, né?
É isso.
José Mauri, conte para nós como foi esse evento de lançamento.
Ah, foi muito legal, viu, Ana? É, a gente fez o lançamento no dia 24 de janeiro, sábado, foi na sede da Aplage, no galpão da Aplage, ali na Cidadela Cultural Antártica. Foi uma tarde muito agradável, bastante gente conhecida, né? Muitos amigos, muitos alunos foram lá prestigiar. É, foi um momento de grande alegria, assim, né, poder estar ali, poder estar lançando esse catálogo, falando do nosso trabalho, né, falando dessa questão que a gente tem, né, de querer defender a arte como forma de expressão humana, e não somente como técnica, né, como técnica artística, como beleza, como virtuosismo. Né, a arte é uma maneira de se expressar. Então, poder estar falando sobre isso, né, poder estar falando que todo mundo pode ser artista, que todo mundo nasce artista, né, e esse catálogo ele é a prova disso, né, todo mundo nasce artista. Você tem obras aí de alunos que são pessoas que têm deficiências intelectuais graves, né, pessoas com sérias restrições até físicas também, né, e que produziram obras maravilhosas que estão presentes nesse catálogo. Então foi maravilhoso, né, o lançamento foi muito bacana e a gente ficou muito feliz.
Legal. Bom, agora vamos a um breve intervalo, embalados pela música Balada do Louco com a banda Mutantes. Música sugestão do nosso convidado, o músico e professor de filosofia, José Mauro Silva. Vamos ouvir e daqui a pouco a gente volta a conversar com ele.
Pensar assim, se eu sou muito louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. São bonitos, sou Alain Delon. Se eles são famosos, sou Napoleão. Mais louco é quem me diz e não é feliz. já estou no céu, mas louco é quem me diz que não é feliz, não é feliz. Eu juro que é melhor não ser o normal. Se eu posso pensar que Deus sou eu e
voltamos. Se você ligou o rádio agora, você está ouvindo o programa Chá das Seis. Estamos falando sobre o lançamento do Instituto Ímpar do catálogo de obras criadas por participantes das oficinas Pensar e Criar. Conversamos com o músico e professor de filosofia José Mauro Silva. E José Mauro, como acontecem as aulas de vivência em artes visuais do projeto Pensar e Criar?
Ah, isso é muito legal. É muito legal poder falar disso também, né? Dessa metodologia, como ela acontece dentro da sala de aula, né? É basicamente sempre da mesma maneira que a gente trabalha, né? A gente tem uma metodologia onde a gente trabalha o autoconhecimento, né? De dentro para fora, né? O autoconhecimento, a gente vai abordando questões sobre o eu, questões sobre o mundo de cada um, sobre o que cada um entende do mundo, sobre o que cada um enxerga do mundo. A gente vem fazendo isso aula após aula, né? E a gente geralmente abre a nossa aula com uma exposição, né? Uma parte positiva, onde eu trago um tema filosófico ou algum aforismo ou alguma mensagem de algum filósofo, alguma frase, alguma coisa que seja interessante e que possa trazer um debate, né? Um debate interessante, mas não um debate exatamente sobre aquele filósofo ou sobre aquele tema, né? Às vezes até o debate vai para esse lugar, mas nem sempre. A nossa intenção é com que esse tema filosófico aborde questões do dia a dia de cada um, né? Eu não estou preocupado se o meu aluno vai sair dali da minha aula sabendo todos os filósofos gregos, né? Eu quero que ele saia dali pensando, raciocinando, né? Pensando nas coisas do cotidiano. Então a gente tenta trabalhar até de uma maneira que a gente se inspira no professor Paulo Freire, né? Com aquilo que cada um tem. Então, a gente conta uma história, a gente conta um tema filosófico e a gente recebe de cada um aquilo que ele tem. E dentro daquilo que cada um consegue falar, consegue dizer, consegue expressar, a gente vai chegando naquele lugar, né, que vai se aproximando da questão filosófica que a gente traz. Então, a gente conversa, depois a gente pinta e depois que a gente pinta, a gente conversa novamente. Cada um fala o que pintou, mostra o seu trabalho para os colegas e fala, né, o que que sentiu, o que que pensou, o que que quer representar com aquele trabalho, ou às vezes fala de alguma outra coisa, né? Enfim, é um espaço de livre criação artística, né? A gente tenta, obviamente, mediar para que a aula não perca o seu tema, né? A gente tenta trazer o mais próximo, mas a gente tem uma margem de liberdade muito grande. Isso, assim, nos dá a oportunidade de ouvir, né? Ouvir essas pessoas, porque essas pessoas são muito pouco ouvidas. As pessoas com deficiência intelectual, transtorno mental, elas são muito pouco ouvidas, né? Então é muito importante que a voz dessas pessoas seja ouvida, né? Que elas possam dizer para nós, né, o que elas pensam, o que elas acham das coisas, como elas se sentem, né? Não adianta a gente ficar criando políticas para pessoas sem a participação dessas pessoas, né? Então é nada sobre nós sem nós, né? Então a gente quer que todos eles participem, opinem, né, e, enfim, e possam nos ensinar, né? Porque no fim a gente sai com muito mais aprendizado de uma oficina do que a própria mensagem que a gente levou. Então é uma via de mão dupla e assim é maravilhoso.
Verdade. Gostaria de saber então, José Mauro, o que você percebe nessas aulas por parte dos alunos?
Olha, eu percebo um interesse muito grande, né? Principalmente quando a questão se aproxima de coisas que eles conseguem visualizar, que eles conseguem entender, né? Questões às vezes políticas, questões às vezes sobre costumes, questões às vezes sobre religiões. Muitas vezes essas conversas são recorrentes nas nossas aulas, porque o próprio aluno traz esse tema, né? A gente está falando de um tema filosófico, aí de repente o aluno traz uma afirmação que fala sobre Deus, ou que fala sobre alguma religião, né? Ou então ele traz alguma afirmação machista, ou ele traz alguma afirmação racista, né? E a gente está ali para quê? Para conduzir isso, né? Para fazer aquele aluno entender que aquele pensamento, né, não é a melhor maneira de se expressar, que aquele pensamento não é. Então o que a gente vai percebendo nos alunos é a evolução deles, primeiro como artista, né? Porque eles vão se soltando, vão se sentindo mais à vontade, mas principalmente como cidadão, né? Como cidadãos, eles passam a ter uma maior participação, inclusive dentro das suas próprias famílias, onde muitas vezes não lhe é perguntado sobre nada, né? O que é que você gosta, o que é que você quer? Às vezes para essas pessoas não é dada nem opção.
Né?
Deixa ele, a gente vai ali, dá para ele o que tiver aqui, ele não vai reclamar, né? Então assim, ninguém pergunta, né, para essas pessoas o que é que elas desejam, o que é que elas sentem. Então assim, principalmente as pessoas com deficiência intelectual e transtorno mental, né? Porque o preconceito é de uma outra ordem, né? É o capacitismo assim elevado ao cubo, né? Tipo assim, a pessoa acha que aquela pessoa ela tem autismo, ou ela tem esquizofrenia, ou ela tem algum tipo de deficiência intelectual, ou mesmo depressão, ansiedade, né? Falando de um transtorno mental que é useiro e vezeiro, né? Hoje em dia você tem a quantidade de pessoas com depressão e ansiedade fazendo uso de remédios psiquiátricos, né? Essas pessoas também estão incluídas, né, no Pensar e Criar. Então, assim, muitas vezes a pessoa, quando ela passa a ter um transtorno mental, desenvolve um transtorno mental, ou ela já tem um transtorno mental de nascença, essa pessoa passa a ser desconsiderada. É como se ela não pensasse, é como se ela não existisse, não tivesse opinião. Então a gente tem que acabar, quebrar esse paradigma, quebrar esse preconceito, né? A gente quer ouvir o que eles têm para dizer, né? Um momento que deixou assim muito orgulhoso, muito feliz, foi o momento que os nossos alunos estiveram na Câmara dos Vereadores de Joinville para defender uma profissional que ia ser transferida do CAPS, e a gente conseguiu juntar os alunos, levá-los na Assembleia, eles foram lá, fizeram uso da palavra. Então, quer dizer assim, é uma coisa muito forte, né? A gente vê os nossos alunos na Câmara dos Vereadores fazendo uso da palavra e exercendo a cidadania plenamente, né? Então, assim, isso foi um momento de grande alegria, né? Já tive muitas alegrias com essa oficina, né? De ver os alunos, né, se tornarem pessoas adultas, se tornarem pessoas autônomas, né? Se tornarem pessoas empoderadas, cientes do seu poder, cientes, né, da sua importância, da sua participação na sociedade. Eu acho que isso é a grande mensagem do Pensar e Criar e do Arte para Todos, do Instituto Ímpar, né? A gente quer levar cidadania, né? Levar arte, cultura e cidadania através da arte, do teatro, da música, da dança, enfim. Dessa expressão humana tão maravilhosa que é a arte, né?
Como você falou anteriormente, uma via de mão dupla. Então você recebeu o resultado do Pensar e Criar, né? E José Mauro, já houve distribuição desse catálogo, inclusive ganhei um aqui, já estou com o meu, certo?
Sim, os catálogos que estavam para ser distribuídos já foram distribuídos, ainda tem uma pequena quantidade, o Ímpar também tem uma pequena quantidade que a gente distribui nesses locais, né? Quando a gente vem fazer alguma entrevista, algum evento, alguma coisa, a gente guarda algum catálogo para trazer. Mas infelizmente a tiragem foi pequena, né? Apenas 300 exemplares, foi contemplado, né, da Política Nacional Aldir Blanc, pela PNAB, então a nossa tiragem foi de 300 exemplares. Claro, a gente tem vontade de, futuramente, quem sabe, ter uma outra tiragem, mas para isso a gente depende, né, de patrocínio público, né, de editais culturais, que são muito importantes, né, para continuar fazendo a arte, a cultura, né, acontecerem no Brasil. Então a gente tem essa vontade, sim. A gente ainda tem poucos exemplares, né, vamos entregar alguns agora para o UDESC, conforme a gente combinou. E também vamos levar lá na UFRJ, enfim, já levamos aqui na biblioteca, né, nos CAPS, nas associações de moradores, no Itinga, na Amorab, que é muito nossa parceira também, nesse trabalho social. Enfim, a gente distribuiu os catálogos já, tem alguns ainda que eu vou trazendo devagarinho, né, vou entregando. Agora também vou estar indo para o Rio, vou fazer uma pequena doação lá para o UFRJ também. E assim vamos, né? Vamos ver se a gente consegue fazer uma outra tiragem aí, né? Quem sabe a gente consegue fazer uma outra com outro projeto, né? Incluindo uma exposição dos quadros, né? Porque a gente tem esses quadros todos, só que a gente não conseguiu realizar tudo no mesmo projeto porque a verba, infelizmente, não permitia que a gente fizesse a exposição, que a gente fizesse o lançamento, produzisse o catálogo. Então a gente lançou o catálogo. A gente já fez várias exposições com esses trabalhos, né? Aqui em Joinville, no Teatro Juarez Machado, a gente já fez no Sesc, a gente já fez na Livraria Eusebo, né? Então a gente já fez algumas exposições desses trabalhos. Mas a gente queria fazer uma exposição assim, bem, bem bacana, uma exposição bem produzida, né? Com um recurso bacana, que pudesse também incluir o catálogo, mas para isso a gente precisa de novos editais e novos projetos, né? Seguimos trabalhando para que isso possa acontecer.
Vai acontecer, sim. José Mauro, muito obrigada pela tua participação no Chá das Seis de hoje. Há mais alguma informação que gostarias de acrescentar, deixar as redes sociais?
Isso, sim, sim. Primeiro agradecer também, né, pela oportunidade, Ana, de estar aqui no Chá das Seis, né, falando do nosso projeto. Né, dizer que as pessoas também podem contribuir com o Instituto Ímpar, né, que elas podem acessar o nosso site impar.arte.br. Lá tem como você pode se associar, como você pode contribuir para que o Ímpar continue realizando esse trabalho, né? O Instituto Ímpar tem essa missão de levar arte, cultura, né? E levar também, né, uma mensagem de que a acessibilidade tem que ser plena, sabe? A acessibilidade, ela tem que ser para todo mundo, né? A gente coloca muitas coisas de inclusão, né? Como se fosse um favor, né? A inclusão não é um favor, né? Então a gente não quer inclusão, a gente quer acessibilidade plena, para que todas as pessoas possam ter acesso a todas as coisas. Nosso catálogo foi lançado dia 10 de fevereiro, no site do Ímpar, com toda a acessibilidade, tá? O catálogo digital, ele tem audiodescrição, tradução em Libras. Então, assim, a gente não tem mais muitos exemplares físicos do catálogo, mas a gente tem o catálogo digital, está aberto lá no site do Ímpar. Quem quiser pode ir lá olhar, pode baixar, né? E com acessibilidade plena.
Perfeito. Gente, nosso Chá das Seis está chegando ao fim. Muito obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. Se você tem alguma sugestão para o nosso Chá das Seis, envie um e-mail para ana.flores@desk.br. Eu sou Ana Flores e o Chá das Seis é produzido, apresentado e editado por mim e finalizado pela bolsista Tainá Machado. Desejo uma ótima noite a todos. Muito obrigada pela companhia de vocês durante esse fim de tarde. Fiquem bem e até mais.
O Desk FM, a rádio da Universidade do Estado de Santa Catarina.
música, Vivo Som, Rádio Desk FM Joinville.
Turn that I come home, nobody wants to. Feira das Profissões 2026. Escolas públicas e particulares podem se inscrever gratuitamente para participar do evento promovido pela Universidade do Estado de Santa Catarina, em Joinville. No dia 7 de maio, a UDESC Joinville abre as suas portas para receber estudantes do ensino médio que vão poder conhecer os cursos de graduação, as atividades de ensino, pesquisa e extensão e a infraestrutura do campus. Não perca essa oportunidade. Mais informações e inscrições no site udesc.br/cct.
If you do want me, give me a little sugar. If you don't want me, don't leave me on down. But if you need me, show me that you love me. And when I'm feeling blue and I want you, there's just one thing that you should do. Just give me some kind of sign, girl.
Você está na sintonia certa. O Desk FM Joinville.